Mazinho, tem uma outra parte dele também que a gente não discutiu aqui, que é todo um lado espiritual. Eu começo a brincar com ele, que ele é amigo da galera lá de cima, que ele fica andando com os caras aqui, potência aqui embaixo. A gente tem essa brincadeira interna. E nessa parte a gente nem tocou no assunto ainda. Eu vou falar mais de música mesmo. Mas eu brinco com ele que ele é assim com os homens lá em cima.
Agora vai.
Agora vai.
Agora
Eu
vai.
estava aqui lembrando, falando para as pessoas que eu te sacaneio, que a gente brinca que você é assim com os caras lá em cima. Que você só anda com o cara fera aqui embaixo, me apresentou várias feras aqui embaixo, que aí eu fico brincando que você tem linha direta lá com os caras lá em cima. Aí eu estava só contando esse ano passado que a gente nem entrou nesse mundo aqui, que você está falando, termina lá da CBS, lá da.
Ah, sim. É, não, mas foi isso. O que aconteceu é que nessa época, como a gente estava terminando o disco do Armandinho Trielétrico do Osmar, eu estava muito entrosado lá com a Som Livre na época. E depois que o Steve me falou o que, que ele queria, né, ele falou isso, falou, ó, quero galera brasileira da nossa geração, com a nossa formação, mas não quero folclore de buscar o sambista lá no alto do morro, não é isso. Eu quero a rapaziada com ouvido internacional, mas com raiz brasileira, né? E aquelas feras que eu te falei, né? Cidinho Moreira, super percussionista. Cara, tem uma faixa nesse disco chamada, essa que eu te falei, chama Matilda Smith Williams, que eu falei para o Steve, ele inventou o samba do guitarrista doido, né? Como tem o samba do crioulo doido, ele inventou o samba do guitarrista doido. Porque ali eu aprendi muito, Savala, eu aprendi muito. É que
Eu tenho
você
uma
falou.
experiência maravilhosa com o Steve Hackett no Canecão com roupa nova. E foi
Sim, o Serginho.
maravilhoso aqui.
Eu estava lá, eu vi esse show, sensacional. Ah, viraram brothers, né? Principalmente o Serginho gravou com a gente. O Rui, foi muito engraçado, porque a cada dia, quando acabava a sessão, nós fizemos o quê? Nós fizemos 10 dias de 6 horas de período, de 9 da noite às 3 da manhã, sei lá. E a cada dia, quando acabava a sessão, eu dizia, Steve, quem é que você quer que eu chame amanhã e tal? Porque ele ia me falando as coisas conforme iam acontecendo, né? Aí dizia, chama o Rui de novo, chama o Rui de novo. O Rui praticamente tocou todos os dias, cara. Todos os dias.
É, porque
E ele fica.
o Rui também já é também chegado no prog, né? Também.
Sim, exatamente. Estava em
Entendeu?
casa. Tem uma música, tem uma música nesse disco chamada Let Me Count the Ways, que é um bluesão, que a estrela da música é o Rui, a batera do Rui.
Eu
Gravou.
gostava do jeito que o Rui afinava a bateria dele, mas gravavam assim, eu gostava. Gostava
Não,
não, gosto.
a gente botou uma microfonação toda diferente. Acho que era o Andy Mills que estava gravando com a gente nesse dia. E, pô, aí nós microfonamos,
Andy, eu
microfonamos
conheci desde
bateria.
a época do Desculpa que eu conheci o Andy.
Olha só. Mas a gente microfonou a bateria de um jeito todo diferente, sabe? Fizemos. Porque o Steve queria fazer experiência, né, cara? Ele falou, ah, eu quero fazer umas experiências, laboratórios e tal. E o cara é um puta músico, não há como negar. O cara toca guitarra, toca violão, qualquer instrumento. É um puta melodista, é um puta compositor, né?
Faz muito tempo que eu não tenho notícia do Andy, mas eu só cortar você só um pouquinho para te contar. Andy tomava conta das cobras, velho, esse Cooper, da turnê, lá em 74. Sério, não estou sacaneando, não.
Não, eu sei, eu tô rindo pelo inusitado da situação, não sabia desse detalhe.
Andy sempre foi muito louco, gente finíssima, meu irmãozão. Aí ele
Querido.
vem para cá, para Som Livre. Dá aula para todo mundo, faz aquela bafafá todo, mostra muita coisa que o brasileiro não estava acostumado e tal. Mas, porra, como ele nunca foi assim, engenheiro de primeira mão, ele fazia porque era um trampo e tal. Cara, eu saio do Paralamas porque eu falei, bicho, não dá mais, eu preciso cuidar do meu filho nasceu. Eu já tive uma filha que eu não sabia nem que cor que ela gostava, porque tinha contato zero. Falei, pô, não vou fazer isso com o Pablo. Aí pedi para sair do Paralamas, porque, né, hoje em dia, se você não tivesse saído, hoje é até fácil, porque você trabalha no fim de semana. Naquela época eu ficava 3, 4 meses fora.
Lembra aquelas turnês que não acabavam nunca, no final não aguentava nem olhar para a mala mais.
Não aguenta, pô, vai para o Japão, fica 2 meses, 3 meses no Japão, pô. Entendeu? Aí, Eu não aguentava mais. Aí a Andy vem, encontra comigo e fala assim: já sei, eu tenho uma solução para você. Eu falei: qual é? Você vai trabalhar comigo na Fórmula 1. Eu falei: pô, maravilhoso, porque a grana era muito, mas muito boa, sabe? A grana era bem convidativa. Era
Acredito.
tipo, que se dane o áudio, nunca mais eu volto para cá. A grana era muito boa. E para fazer nada, supervisionar. Entrada e saída de material dos containers, mais nada. Era isso que eu ia fazer na vida.
Olha
Com
só.
10 containers, quem deu, entrou todos, entrou tudo aqui, está liberado, vai embora. Era só isso que eu ia fazer. Só que tem um detalhe, né? Você sai hoje de casa, só volta quando acaba a última corrida. Em vez de
Ah,
você ficar 2 meses fora, você fica um ano fora.
era pior do que as turnês que a gente fazia.
Eu falei, porra, Andy, eu tô querendo sair porque eu não aguento mais viajar. Você quer me dar essa proposta agora que você me dá essa proposta? Se me desse essa proposta 10 anos atrás, eu já tava na Fórmula 1, ia ser o expert da Fórmula 1. Foi por isso que eu queria, porque eu lembrei dessa história, porque é maravilhoso, né? O cara falou, não, eu tenho a solução. Você vai trabalhar comigo na Fórmula 1. Eu falei, porra, ah, e como é que é? É tanto, era uma grana violenta, né? Em
Imagino,
dólar na época.
imagino.
Violenta, violenta. Porque ninguém quer, né, cara? O cara tem que gostar pra caramba pra poder ficar, sair de casa e ficar um ano fora.
Com certeza.
Ou é porra louca, né? Que os
Ah.
caras não têm, que querem cara de responsa, né? Ali subiu uma peça ali, você tá ferrado,
Não, e muito dinheiro rolando, né? Muito
né?
dinheiro.
Então, bicho, era muita grana. Mas aí eu falei, pô, Andy, eu vou ficar um ano fora de casa, eu vou ficar um mês em casa e 10 meses fora, 11 meses fora. Aí que ele. Ou é, não dá. Mas ele era uma figura. É. Era,
É.
não é. Ele ainda é.
Ainda é,
Figuraça.
muito querido, muito querido.
Desculpa cortar, mas eu tinha que contar, porque é muito boa.
Ah, muito legal, muito legal. Agora, o que eu estava te falando dessa história da astrologia e da literatura, né? Porque, na verdade, por exemplo, o tempo que eu trabalhei como editor, né? Que a minha prima me chamou, eu falei, ah, não, 9 é 5, cartão de ponto, não sei o que. Ela falou, ah, não tem nada disso aqui. E segundo, a gente vai entregar um selo editorial na sua mão para você tocar, porque eu não entendo nada dessa área de espiritualidade e o dono da editora também não. Então pensa bem que você vai receber uma editora pronta para você botar ela para funcionar, para continuar funcionando. Aí eu falei, interessante. Tá? Eu falei, mas eu não sei fazer livro. Ela falou, não precisa. Aqui todo mundo que está aqui dentro sabe fazer livro. Você sabe o que que tá rolando nesse meio. É isso que eu quero. Você tem o faro, você tem a experiência da leitura, né? Tem uma biblioteca nessa área de espiritualidade aqui em casa que é um monstro. E falou, eu quero o faro que você tem para saber qual é a tendência do momento, o que que está lançando, sabe? Fazer livro, acabei aprendendo, né? De conviver lá com o
Claro,
pessoal, peguei o
se não é
gosto.
burro.
Pois é, mas início era isso. E aí eu passei 4 anos lá na Record, cuidando da Nova Era, da editora Nova Era, e mais um ano
Que lançou
depois para São Paulo.
vários livros, lançou vários sucessos, lançou vários livros ótimos, tem vários.
Sim, graças a Deus. Foi um período muito legal da minha vida. Muito mesmo. Agora, o engraçado era o seguinte: eu sempre gostei de ler. Meu pai, era um poeta amador maravilhoso, cara, tinha o dom da poesia. Era da justiça, né? Não tinha nada a ver com isso, mas tanto que publicou o livro dele, sabe? Ele mesmo publicou, na época que ninguém fazia isso ainda. Mas o engraçado é que durante esses anos que eu trabalhei lá como editor, eu nem pensava em eu escrever um livro meu. E eu recebia, às vezes, o original de autores nacionais, chegavam lá com o original, como se fosse um filho, me entregava, eu preciso publicar esse livro e tal. E eu nunca tive essa necessidade, entendeu, Savala? Quando eu
Esse
saí.
foi o primeiro?
Foi. Não nesse formato. Não nesse
Não.
formato. Formato original, deixa eu ver se
É o
eu.
grandão.
É, o 16 por 23, 16 por
É o
23.
grandão. É o grandão. Mas eu tenho esse aqui, pode ser?
Claro, é igualzinho, é igualzinho. Esse daí só perdeu uma coisa que eu acho preciosa, que está no grandão, que era a quarta capa da Ana Maria Baiana.
Ah.
Porque aí, por questões como esse é menor, né, o formato 10 por 14, que é o formato de bolso, eles tiveram que botar as informações técnicas na quarta capa, porque não tem orelha, e aí dançou o texto dela. Mas não tem
É,
problema, ela tem um outro texto no História da Astrologia, para quem tem pressa, que é, cara, que é um poema de amor ao céu, putz, o texto dela aí de abertura é um espetáculo. Então o engraçado é isso, é porque eu só fui Alguém que me sugeriu isso, na verdade, entendeu, Savala? Que era um autor, um francês, que era meu autor lá na Nova Era, Patrick Druot, não sei se você leu alguma coisa dele, né, que é o
Sim.
primeiro cara a fazer essa aproximação entre ciência e espiritualidade, ele era físico e tal. E quando eu resolvi sair, quando eu recebi esse convite para ir para o editor em São Paulo, ele falou: vem cá, mas e aí você e tal? Eu falei: não, eu vou lá para essa editora e se não der certo, vou voltar a fazer mapa astral, vou gravar, vou tocar, fazer as coisas que eu sempre faço. Ele falou: por que você não escreve um livro? Aí eu achei que ele estava me sugerindo escrever um livro de astrologia. Isso em 1995, cara. Não, 99, perdão. 99. Aí eu falei: não, Patrick, eu não vou acrescentar nada à bibliografia que já existe aí. Eu tenho muito livro para ler de astrologia antes de escrever. Ele falou: não, mas não é de astrologia que eu estou falando, não. Nesse convívio que a gente tem tido esses anos, você me contou histórias tão interessantes de paranormais que você conheceu ao longo da sua vida. Junta essas histórias todas e faz um livro, rapaz. Se você fizer isso, eu me disponho a fazer a apresentação do livro para você. Eu falei: opa. Aí escrevi para Luciana, minha prima, mandei um e-mail e falei: ó, eu estou aqui com uma ideia de escrever um livro que, por enquanto, eu só tenho o título, né? Encontros com Médiuns Notáveis. No mesmo dia, ela mandou um e-mail de volta e falou: pode começar a escrever, que eu já mandei preparar o seu contrato. Ela conhecia o meu texto, conhecia, né, a minha capacidade de me comunicar por escrito e ela não quis nem saber o que que era. Falou: tá contratado, tá tudo certo. Aí,
O livro me deu bem. Esse livro é maravilhoso. Esse livro tem umas histórias muito legais.
a versão 16 por 23, já foram 10 edições. Ah, Tereza, você está aí. Obrigado, querida. A edição de bolso já saiu, já tem 2 ou 3 anos. Acho que já está rodando de novo também. O livro, não, eu não sou nenhum Paulo Coelho, embora seja amigo
Sim.
dele.
Eu
Mas
também. Aliás,
o livro.
depois que virou esse escritor famoso, eu nunca mais encontrei com ele, mas a gente aprontou várias, muitas juntos. Paulo
Muito.
Coelho.
E eu conheço o Paulo, como eu digo, desde o tempo das vacas magras, né?
É.
Não, e hoje em dia é engraçado, porque se eu escrever para ele, vou ter uma resposta no mesmo dia, e depois, se eu escrever de novo, aí não tenho mais resposta. Mas ele responde, mazinho e tal, tudo certo. Mas o que eu estava te falando era isso, é que nessa época as pessoas vinham com livros para mim, sabe, como se fosse a coisa mais. E eu não tinha essa pretensão, eu nem sonhava com isso. Quer dizer, nesse sentido é que eu digo que a literatura e a astrologia, elas literalmente pularam no meu colo, porque, sabe, eu falei isso em público nessa entrevista da Marília Gabriela. Eu falei para ela, falei: ah, mas você não se sente aflito fazendo coisas diferentes e tal? Eu falei: olha, Marília, se Deus chegasse aqui agora e disse: ó, tá fazendo coisa demais, tem que escolher uma só, eu ficava com a música, mas sem nem pensar, nem pestanejar um segundo.
O viruzinho dela é mais forte, né?
Muito mais, cara. Não, você sabe disso, não tem prazer maior do que você tocar junto com outras pessoas, né, Savala?
É,
Sabe?
cara, é a reunião musical, e principalmente quando você tem afinidade musical com a pessoa.
Mais
Aí
ainda.
você nem percebe tempo passar, hora passar, começa a viajar, quando você vê, passou 10 horas, você está nem cansado, está a fim de tocar
E a conexão que se estabelece, né, na hora que você está tocando, porque, né, cada um tem um instrumento diferente, que faz um som diferente, que tem uma coisa diferente na história. Ah, o Cleverson está falando, a música é poderosa. Cleverson, tem um livro de um crítico de jazz alemão, ele se chama. Ah, oh, Davizinho aí, que legal. Crítico de jazz
Carlos Hades, quanto
alemão.
tempo?
Pode que meu amigo, eu desde não sei quando. Tem um livro de um crítico de jazz alemão, ele se chama Joachim Ernst Behrendt. E o título do livro é uma frase em sânscrito, que se a gente lê em português vai parecer que está faltando cerveja, porque é nada Brahma. Nada Brahma quer dizer o seguinte:
Ou
nada.
então propaganda da Antártica, né? Você escolhe.
Nada em sânscrito é música, é som, é frequência. E Brahma é a criação, é o universo manifestado. Então, na tradução livre, isso quer dizer o universo, a existência do universo é sustentada pela música. Olha que bacana isso.
Ah, mas isso filósofos, desde lá de 1900, esqueci, não lembro mais, de 2000 antes,
Pitágoras,
Pitágoras,
harmonias.
até mais para cá, Nietzsche,
Sim.
a música, sem música seria um erro, a vida seria um erro, um erro sem. Música. A
Esse livro
música
é cara.
é
Tem em
porque a
português.
música ela ultrapassa, né? Você não precisa ser músico para gostar de, né?
Exatamente.
Então, ela ultrapassa, assim, ela já teve momentos mais importantes, né? Ela agora está meio abandonadinha, vamos chamar assim, porque ela reinava sozinha, né?
É verdade. É verdade.
Depois veio rádio, né? Que ela reinava também, que tinha os programas ao vivo, depois veio a TV, que ajudou a
Muito.
divulgar mais ainda. Veio o
Muito, muito.
cinema, até então você não podia trazer o cinema para casa, mas você podia trazer a trilha do filme para casa. Então você comprava o disco das músicas do filme. Com a evolução da tecnologia, ela começou a ter disputas, né? Não vou chamar de inimigo, mas ela começou a perder o lugar para molecada, para joguinho eletrônico. Você tinha o DVD, você tinha. Ela começou a ter disputa, né? Que ela reinava sozinha, não tinha com que se preocupar.
É isso
E
mesmo. Isso.
tinha qualidade, né? Que era mais importante. Com o passar dos anos, o imediatismo que a indústria buscou, vamos chamar assim, né?
Acompanhei isso ao vivo, né, Savala? Nesse meu período de CBS, foi exatamente essa transição aí, né?
Do imediatismo, né? De sucesso imediato e esquece o que é, né? Vamos deixar assim, tá tudo certo. Vendeu, tá tudo
Você quer
limpo.
ver um exemplo? Você quer ver um exemplo muito interessante disso? Foi nessa época, né? Porque a gente fazia algumas produções para a CBS, eu e Marcelo. Moraes tinha assinado com eles, então a gente estava começando a produzir o disco do Moraes lá. E o que aconteceu com essa gravação do Steve? Quando terminou a gravação, o Steve tinha me dito: ah, eu vou juntar esse material, vou levar para a Inglaterra, vou ver o que que eu faço lá depois. Mas o negócio tomou tal corpo durante as gravações que, quando acabou a gravação, um dia ele me ligou e falou: dá um pulinho aqui em casa que eu queria conversar com você. Eu falei: tá bom. Aí eu fui até a casa dele e falou: olha, eu tinha te dito que isso aqui era um material de pesquisa, de laboratório, que eu nem sabia o que eu ia fazer com isso ainda. Ah, ele mandou descer o tecladista que tocava com ele na época, Nick Magnus, uma grande figura. O cara veio, me lembro que eles passaram o carnaval aqui, ele passou o carnaval aqui no Rio, e o Nick ajudou muito aí, ele já ia amarrando as coisas em termos de arranjo, entendeu? Porque tinha coisas, cara, que eu vi, que eu estava te falando que eu aprendi, eu vi os caras cortarem com gilete uma fita de 2 polegadas, que aqui no Brasil ninguém fazia isso.
Já fazia.
Hã?
Já fazia.
É? Eu, na época que eu trabalhei como
Já
produtor.
tive que tirar S, malandro, de 2 polegadas. Tirar um S que não tinha aquele S, eu tive que tirar S em 2 polegadas.
Ixi, Maria, só você mesmo. Só.
Eu era o rei do corte, cara. E o
Só.
cara, filete, é filete. É mais fino que isso aqui.
Não deve ter nem 1 centímetro, nem meio
Nada,
centímetro.
isso aqui tá grosso. Tirar filete, cara. Pô, meus dedos eram tudo gelatados, assim, porque.
Imagina.
Era verdade. Hoje em dia, você pega os softwares de edição, você mijo de rir, fala, pô, fazer edição assim não tem a menor graça, pô.
Não tem a menor graça, é verdade. Mas aí foi engraçado que o Steve me chamou e falou: olha, na verdade eu já tô com um disco pronto aqui em termos de base. Então eu vou para Inglaterra.
O que você está falando? Você está falando em 90 e.
Estou falando em
Sim.
84, cara. 84.
84. No Fono 73, no Fono 73, aquele famoso
Lembro.
disco. Cara, a gente cortava as fitas para fazer o disco para mixar já direto na Master, bicho.
Olha
Tirava um
só.
pedaço do show, vou para cá, fita de um quarto, uma polegada, meia polegada, já tirava ali na Master, porque não dava tempo de escutar, copiar. Porque o disco tinha que sair na semana seguinte. Os
Cara.
festivais, nego, vinha com a Master e tchum, Gillette, isso aqui virou compacto. Isso aqui vai para LP. Gillette aqui, uma questão até de falta de grana, a gente tinha que usar esse sistema, entendeu? Não era
Sim.
por
É.
técnica, não. Era até tipo assim, bicho, não dá tempo, manda aqui, porque lá os caras têm a fita e o backup da fita. Então você trabalha o
Não,
que você quer, mas. A massa está ligada.
o que a gente fez foi incrível, porque aí quando ele terminou de me falar isso, ele falou: olha, eu estou indo para a Inglaterra semana que vem, já reservei estúdio lá, e eu quero que você vá comigo, porque quando chegar na hora de mixar tudo isso que a gente gravou aqui no Brasil, se você não estiver lá, a gente vai ficar perdido no meio de uma selva. Você fica lá em casa, você é amigo da Kim da vida inteira, você fica hospedado lá em casa, eu vou te mandar passagem, ainda quis me dar uma grana na hora, sabe? Falei: não, e ele tinha acabado de dar uma canja. Estou dando um spoiler aqui, lá para janeiro nós vamos soltar a música que tem que tem Steve Reich tocando guitarra aí no nosso repertório. Mas e ele falou, quando ele quis me pagar, eu falei, não, Steve, você tocou de graça na minha, você solou na minha música lá, cara. Você, não, 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 mas isso aqui é outra história, você passou 10 dias dedicado no estúdio comigo, toma aqui US$ 1.000 e não reclama, não recusa, não, que senão eu vou ficar ofendido. Eu falei, não, então tá bom, não vamos brigar por causa disso, né? Mas, cara, aí o que que aconteceu? Tudo bem, vamos para a Inglaterra. Eles tinham gravado 24 canais de percussão, né, cara? O cara queria tudo que tinha direito, né? Aí chegamos lá, que a gente fez um submix para 2 canais, liberamos 22 canais para botar guitarra, voz, flauta, até percussão eu toquei lá, Savala. Até percussão eu toquei. Teve um dia que ele falou: ah, não, porque temos que fazer não sei o quê. Aí fomos numa loja de música lá, alugamos literalmente um cesto, uma cesta enorme com agogô, com queixada de burro, com caxixi, com triângulo. E virei eu percussionista. Essa faixa, cara, chamada Matilda Smith Williams, é um espetáculo, porque ela começa com um riff que ele criou, um riff sensacional, e os dois bateras, né? O Rui e o Serginho, papapum, 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 papapum. No meio da música, a música dá uma parada e começa um esquema que o Cidinho montou dentro do estúdio nesse dia, que é aquele esquentamento de escola de samba. Tum, dum, dum. Né? Repique e o resto da bateria respondendo. O Steve botou a guitarra em cima disso, cara. Aí que veio o tal do samba do guitarrista doido. Então a música fecha com o mesmo riff que ela abriu com Rui Mota e Serginho na batera, repetindo o mesmo riff, mas por trás com uma escola de samba, cara. A gente dobrou todos os instrumentos, gravamos 2 vezes tudo para encorpar. Então ficou uma bateria de escola de samba. É um negócio espetacular.
Que a gente usava, já que não tinha como pagar muito músico, a gente pegava 5 melhores e eles gravavam tudo, né?
Aí essa gravação saía do bolso do Steve, né? Sabe? Ah, US$ 100 aqui para você, US$ 100 aqui para você, obrigado e tal. Aquela coisa assim, quase que na base do amor mesmo. Eu vou te mandar depois, você vai curtir, eu vou te mandar depois pelo Zap, eu vou te mandar o link para essa música especificamente, porque é um espetáculo que ele fez, cara. No final é uma bateria de escola de samba, sabe? E ele solando guitarra em cima. O rapaz que era empresário dele na época falou, foi antes do Paul Simon fazer aquela primeira coisa de música étnica dele, o Steve foi precursor nisso.
Sim,
Porque...
ele já fazia esses experimentos há muito tempo. E tiveram outros também. O Paul Simon foi esperto, ele foi lá, pegou logo o Holodun, que ele não é burro nem nada.
Exatamente, exatamente.
É,
Mas foi depois da
mas
gente. Foi depois da gente.
experimentos com a música brasileira e com o samba, bicho, isso já existe
É, pois é, não, de longa
desde o
data.
jazz. Desde o jazz que o nego pira com isso aqui.
O mais engraçado é que quando terminou o disco, quando a gente terminou a mixagem, ele na época era um selo, era um dos primeiros selos independentes, 84 isso, Lamborghini Records, era um selo lá da Inglaterra que lançava os discos do Steve. Aí ele mostrou a mixagem lá para a galera, do disco todo, os caras ficaram doidos, vamos fazer um single. Aí a gente teve que entrar em estúdio de novo lá na Inglaterra. Aí o que que aconteceu? Foi genial. Ele tinha em casa uma fitinha cassete, Ritmos do Brasil. Uma coisa mesmo para turista, no bom sentido, né? Para a pessoa conhecer os ritmos e tal.
Sim, é para turista, não tem outro nome mesmo.
Chachado, baião, samba, todos os ritmos.
Maracatu.
Maracatu, tio, tinha amostra de tudo, né? Aí o que que a gente fez? Ele alugou um estúdio de ensaio, eu aluguei de novo essa cesta de percussão, chamamos o Ian Mosley, baterista do Marillion.
Ah.
Levamos ele para o estúdio, cara, muito bom. Ele, em 5 minutos, pegou a manha do baião. E aí gravamos 10 minutos. Isso é uma coisa que eu aprendi lá também com eles, que é fascinante. O cara vai para o estúdio, grava uma base, e depois é que ele faz a música em cima daquela base. Ele não chega no estúdio com a música pronta. O inglês tem muito isso. É uma forma de criação muito peculiar. Aí,
Às
estava
vezes
um cara.
fica muito bom e às vezes fica simplesmente horrível, mas é
Esses
um
dois
jogo.
casos ficaram muito legais. Primeiro foi essa. Eu mostrei para o Steve, inclusive, Como Se Dança o Baião, do Luiz Gonzaga, e ele acabou botando uma citação lá no meio da música com o riff. Tarararararurá, tarararararurá, aí ele muda. Mas ele
Isso já
dá para perceber.
Santana já fazia também. Santana adorava a música brasileira. Volta e meia enfiava a música brasileira no meio do solo.
Exatamente,
Ele
samba. E, né, tinha aquelas coisas todas. E aí, engraçado, enquanto a gente estava nesse estúdio gravando, toca o telefone, o Steve atende, fica lá conversando com alguém e tal, pá, e de repente ele diz: Ah, negócio de estúdio no Brasil é com o Aldemar, fala aqui com ele. Aí ele passa o telefone para mim, 84, hein? Ah, é o Peter Gabriel, ele está querendo umas dicas já. Peter Gabriel é meu ídolo, cara, sabe? Peter Gabriel é o maior músico do mundo para mim, entendeu? O que o cara faz, letra, música, voz dele, concepção dele visual, para mim é o artista, o maior artista do mundo. Eu gaguejando, né? Eu peguei o telefone, como vai e tal, muito prazer e tal. Ele fala: eu estou indo para o Brasil, ganhei uma passagem da minha gravadora, não sei o quê, da minha companhia aérea, e estou marcado para gravar no estúdio da Polygram, com um músico chamado Djalma Correia e com um produtor chamado Carlos Alberto Senhor. Eu falei: Peter, tá ótimo. Tá, o estúdio da Polygram é ótimo. Djalma Correia, um dos maiores percussionistas brasileiros. Carlos Senhor, meu amigo, produtor. Puta produtor, você está em ótimas mãos. Aí o Steve estava do meu lado, todo empolgado com o ritmo do Baião, né? Falou para ele: fala para ele do Baião, fala para ele do Baião. Aí eu falei: olha, Peter, o Steve está aqui dizendo para quando você estiver com o Djalma Correia, pede ele para te mostrar um ritmo do Nordeste do Brasil chamado Baião. Falei: ah, tá bom, muito obrigado e tal, pá. 84, isso. 86 eu estou lá na CBS como label manager. De repente sai o Soul, aquele disco com a capa preta e branca do Peter Gabriel,
É,
que
que é o
tem o
melhor
quê?
disco dele para mim, é o melhor disco dele para mim.
Mercy Street, cara. Mercy Street começa com o Triângulo Lindo, Djalma Correia, que jinguindim, que jinguindim, que jinguindim. Aquela música é um Baião Light.
É.
Quando eu ouvi aquilo, eu falei: cara, eu sou indiretamente responsável por essa música existir, olha que honra. Sabe, o cara que eu considero o maior
As
compositor.
pessoas pensam que o Genesis separou e brigaram, que eles não se falavam, eles continuavam
Não.
amigos, só não tinha saco de fazer show mais, era só a diferença essa, cada um queria fazer o seu trabalho.
O Peter são muito amigos, o Steve e o Peter são muito amigos.
Não,
Muito
e
amigos.
eles continuam sendo amigos, todos eles.
Sim, todos eles, todos
Só
eles.
não querem mais ficar, né? Passou, já foi, tudo, né? Não quer
Exatamente,
mais
já.
voltar naquela.
Experiência.
Entendeu? É que nem a Rita Lee, não quis fazer o Mutantes, não quis refazer o Mutantes. Não quis, pô. Não é mais a praia dela, ela tá noutra. Foi bacana, foi legal, acabou.
É exatamente isso. É
Né?
exatamente isso. Mas,
Aí o
cara,
nego
você.
sai com porrada, tipo, ah, porque a Rita, porque não sei o quê. Pô, cara, tem que respeitar. Tem que respeitar.
A escolha de.
Esses caça-níqueis, né? Principalmente os americanos, quando vê que a coisa. Aí, vamos voltar, grande volta do fulano de tal. Aí junta todo mundo, faz uma excursão de um ano, todo mundo enche a burra de grana e some de novo.
Tava lá nessa época que eu trabalhei lá na CBS, os caras metiam a mão até em letra de música, cara.
Não mudou muito não, sabe? Ficou mais difícil, mas não mudou muito não, cara.
Ah, o que eu achei legal é justamente esse fato da gente poder ter uma gravadora hoje em dia, como você tem, que não precisa de ter infra nenhuma, né? É o mundo virtual, no melhor sentido da palavra, né? Quer dizer, sabe?
Não,
Eu me lembro.
mas se não fosse assim, eu já teria fechado as portas.
Claro, sim, com certeza. Eu me
O
lembro
que
disso, eu comecei
manteve?
a Baiana, isso em 1977, 78, que eu falei: ó, começar essa revolução digital aí, vai ter estúdio tudo quanto é esquina, não, sabe? Não vai ser uma coisa mais de, sabe, meia dúzia de lugares, ou aquela gravadora com aquelas mesas enormes, aquelas coisas enormes. Ali mudou tudo, né? E aí depois ainda entrou a música digital, né? Eu peguei exatamente essa transição, né, Savala? O curso que eu e Marcelo fizemos de engenharia de som lá em Ohio, no Recording Workshop, uma das primeiras palestras que a gente viu, o cara anunciando a iminente chegada do CD, cara, pra você ter uma ideia. Falou: ah, vai vir uma mídia aí, só tem um lado, sabe, cabe muito mais do que cabe num LP, sabe? Foi em 1982 isso. 1982.
Foi mais ou menos por aí mesmo que começou. 81 para 82 que a Philips libera o famoso formato CD player.
Exatamente,
Isso, né? Isso é uma
exato.
patente da Philips. Qualquer
Agora,
CD que você vê, ela ganha dinheiro. Qualquer um, cru, zero, feito, tudo ela ganha royalties em cima disso. Até hoje.
até hoje, né?
Na mídia, né?
A
Na
patente
mídia.
é dele.
Mas Blu-ray, a mídia não CD, mas DVD, ela continua ganhando royalties.
Entendi, entendi. É, faz sentido. Agora foi uma aula de áudio lá para mim, viu? Porque A gente é acostumado aqui com aquela coisa de estúdio por pouco tempo, né? Quando eu cheguei lá, o Steve tinha reservado um estúdio para o mês inteiro.
Sim.
A sala era
Eu tive
dele.
a sorte, eu tive muita sorte de aprender a trabalhar assim e de trabalhar assim com as minhas produções. Eu, como técnico, não, né? 6 horas era fulano, 6 horas entrava ciclano.
Exatamente.
Não tinha escolha porque eu era o técnico. Mas
Não,
como.
lá em Londres éramos o Steve, eu, o Nick, esse tecladista dele, e o John Aiko, que era o engenheiro de som, que sempre trabalhava com o Steve. E um estúdio de 48 canais à nossa disposição. Uma
48
sala.
canais de máquina, né? Em máquina, né? Duas
Sim,
máquinas de 24.
duas de
De mesa
24.
tinha muito mais, né? De mesa tinha canal que não acaba mais.
Hoje em dia não tem mais esse problema, né? Naquela época era uma questão física mesmo. Então eu me lembro que a gente fez uma submix.
Ah, olha, Mazinho, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou daquela turma que gravava em dois, em um, em dois canais. Quando eu vi a primeira máquina de quatro canais, eu chorei, que caía lágrima assim, de falar, meu Deus, quatro canais. Aí depois veio a de oito, aí veio a de. E o que foi ficando mais engraçado é que a gente conseguia fazer orquestra em dois, e depois com 24, o nego que ficava puto porque faltou um canal de não sei o quê, tinha que reduzir para
Não, não.
poder entrar mais um blim, entendeu?
Vou dar dois exemplos que mostram que não é a quantidade de canal que dá a qualidade para uma gravação, né? O primeiro disco, Zé Ramalho, que eu nem toquei no disco, eu entrei na banda dele logo depois do disco terminado, quando foi fazer o lançamento, foi gravado outro estúdio que havia, que a gente esqueceu, que era aquele estúdiozinho de 8 canais da CBS, lá na Visconde do Rio Branco, no centro da
É, mas
cidade.
a filosofia da CBS era isso. O artista inicial, ele gravava em 8 canais. Depois, se ele fizesse algum sucesso e houvesse interesse da CBS em mantê-lo, ele ia para 16. E depois que ele tivesse o terceiro
Isso.
disco, ele ia para 24 canais. Era uma filosofia da CBS e já era assim. Então, mas era legal porque no
É
de
isso
8
mesmo.
gravavam 10, 12 artistas, esses 12, 4 ficavam, com certeza, né? Graças a essas experiências que ficou, Zé, Alceu, não, Alceu não, que ele já era de outra gravadora, mas o Zé, o Fagner, tudo a maioria da Elba.
Os dois primeiros discos do Zé foram gravados lá.
É, eu sei,
Eu me lembro que eu
eu sei.
já toquei. O Pereza do Diabo com o Dono do Céu também foi gravado lá. Depois é que ele passou para Som Livre e tal.
Não, mas ele continuou na CBS ainda, mas já consegue gravar o outro já no 24.
Isso, exatamente. Foi. Terceira Lâmina foi na Som Livre. Dom Luiz
Né?
gravando de cabo a rabo o disco, direto com a gente o tempo todo. Aquele disco é um espetáculo de som, Carlinhos. Pô. Tem umas flautas ali que eu gravei, que é as coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu não falo disso.
O Zé tem é bem peculiar o trabalho dele, né? Ele consegue fazer um negócio muito bacana. Eu
Muito
gosto muito dele.
original,
É,
muito
eu gosto
original.
muito dele. Eu
Cara,
lembro dele de
a bateria está
músico do
acabando.
Alceu.
Bateria do meu celular está acabando. A gente falou
É,
tanto
vamos
aqui.
encerrar. Quer falar mais alguma coisa? Quer dar tchau pra galera?
Eu quero agradecer o teu convite, primeiro de tudo. Quero dizer o
Tem que
quanto que eu
agradecer o patrão, bicho. Se não agradecer o
pois
patrão.
é. Não, e o quanto que eu estou gostando dessa parceria, Carlinhos, porque, pô, sabe, tá com as minhas músicas aos seus cuidados, cara. Sabe, não tem preço. É igual aquele slogan do cartão de crédito, não tem preço.
Tamo junto, irmãos. Tamo junto.
Queria dizer que eu estou muito feliz com essa parceria, acho que foi a parceria ideal, sabe?
É.
Aconteceu como tinha que acontecer mesmo,
E que o
sabe?
Jean não fique puto, né? Que o Jean não fique puto com a gente.
Não, ele quer ir tomar um abraço, Cleverson. Ele quer ir tomar um café aí, hein? Vamos combinar esse café depois que
É,
acabar a
tem que
pandemia.
acabar essa pandemia. Você tem que fazer o registro, que você ainda não conseguiu fazer o registro. Que
Ah,
tem que fazer.
é verdade.
É.
É verdade.
Tem
Não,
que fazer o
vamos
registro ainda.
mais tudo. Não, temos tempo.
Acho que sim, acho que sim. Acho que ano
Temos sim.
que vem deve dar uma melhorada bacana e a gente vai
Vai sim. Final de ano deve dar uma aliviada.
retomar as gravações do registro, que
Pablo, olha
esse
o
ano não
Pablo aí,
gravou
que legal, Pablo. Beijo para você, querido.
nenhum. Que bom que ele gostou. Então tá, queridão, beijo enorme para você. Obrigado para quem
Obrigado.
acompanhou a gente aqui. Essa live vai para o YouTube e depois vira podcast.
Maravilha.
Beijão, beijão, Mazinho.
Beijão para você.
Tchau, tchau.
Obrigado.